voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista Joaquim São Pedro. Agora, o seu atual romance, né, um romance que acaba de sair, intitulado Corpo Estranho, traz um carioca devoto de Santana, não é isso? Interior goiano de Pirinópolis. Como é que surgiu a ideia de escrever uma narrativa sobre esse tema?
O meu olhar nisso aí, nessa história, é assim, até que ponto a invasão cultural, né, o colonizador, até que ponto ele chega para interferir numa sociedade, numa sociedade, né? Então, esse personagem, ele vem de longe, mas ele vem cheio de vícios, como assim, vícios de formação, né? É um homem muito rico, muito bonito, muito sedutor, ele é uma caricatura, né? Então, ele chega num povoado muito, que tem essa tradicional festa, a festa de Nossa Senhora de Santana, com um propósito assim meio sem sentido para aquelas pessoas, mas que para ele, no decorrer da história, o leitor vai entender que ele está buscando se agarrar em alguma coisa. Ele quer a fé, mas ele não sabe como encontrar a fé. Mas ele se agarrou a uma ideia de... eu vou lá, quero que ela apareça para mim, se Santana aparecer para mim de alguma maneira, se manifestar, se mandar um sinal, eu construo lá uma catedral para ela, maior do que a... Então, ele, assim, uma coisa... E quando ele chega lá na cidade com esse propósito, com essa conversa sem sentido, as pessoas reagem, sabe? As pessoas reagem e tentam dizer, olha, não é assim, entendeu? A fé é uma coisa que vem de dentro, a gente não se compra a fé, né? Então, eu coloco ele em choque com esses personagens, né? Os personagens puros, pessoas autênticas, vivendo as suas vidas ali e vivendo aquela festa, né? Que é muito importante para o povoado lá, para a cidade de Pirinópolis e região, diferente dele.
Seria, né, válido classificar Corpo Estranho como um romance regional?
Olha, pode ser do ponto de vista do cenário, do pano de fundo, né? Que é uma festa religiosa e tal. Mas eu estava até conversando com uma professora lá da cidade, que fez a tese de mestrado dela, aliás, de doutorado dela, a Tereza Cristiane Lobo. Falei, olha, não espere referências históricas, né? Isso é uma adaptação livre. Eu fiz uma pesquisa, óbvio, né? A gente tem que ter... Mas o meu tema é humano, né? O humanismo, não é? Não é, são as relações pessoais, é o sexo, é o adultério, né? É a amizade, é a fidelidade, entendeu? Então, são esses ingredientes que eu trago para, né? Embora a linguagem seja bem regional também, eu procuro nos diálogos trazer essa linguagem regional.
Trazer traços, né? Da
pronúncia. Isso, tanto do carioca, né, quanto do goiano, né? Eu concordo, pode ser um pouco isso também, né? Um pouco um romance regional também.
Para finalizar, onde é que o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro?
Olha, pode me pedir pelo meu e-mail, Joaquim São Pedro, sem o tio, @gmail.com, vou repetir, Joaquim São Pedro, @gmail.com. No site da editora da Outubro Edições também, o leitor, se estiver interessado, pode pedir. E eu estou no Facebook também, no Messenger, ali no privado, né? A pessoa entrar lá e a gente se entende. O importante é que o livro vai chegar, se estiver interessado.
Né? Corpo Estranho, último romance de Joaquim São Pedro. Muito obrigada, Joaquim, por sua presença aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso a vocês aí e aos seus ouvintes. Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor mineiro de Cataguases, residente em Brasília, Joaquim São Pedro, que lançou em 2019 o romance de título Corpo Estranho, pela Outubro Edições. Continuem conosco e fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar do acervo da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Comigo, Abner Noronha, bibliotecário, e a gente vai lembrar os 30 anos de morte de um dos poetas mais importantes aí da literatura contemporânea, da literatura mais recente do Brasil, Paulo Leminski, curitibano Paulo Leminski. Abner, o Paulo Leminski é um poeta popular, digamos assim, né? Um poeta que tem uma poesia com uma certa informalidade, humor e reverência, mas também tem um apuro formal. Queria que você falasse um pouquinho do Leminski e que obras a gente tem aqui na Biblioteca do Senado.
Na minha geração, a gente acostumou a ver o Paulo Leminski como poeta maldito. Ele era classificado dessa forma. É bom a gente ver que agora ele tem sido reconhecido. Ele vai como um cara que trabalhava a palavra de uma forma artesanalmente, um cara que se preocupava com a formalidade. E ele tem sido reconhecido nesse sentido.
A informalidade estava mais nos temas, né?
Sim. E ele destoava um pouco daquela moçada da época dele, que era muito engajada, porque a poesia do Paulo Leminski, ao contrário da maioria dos contemporâneos dele, ele transcendia aquele momento histórico e tratava do universal. Tanto é que a poesia dele está aí com força. Ele era um cara, assim, muito metódico, muito perfeccionista no trabalho dele. Ele tinha influência muito influenciado pelo James Joyce, admirava demais o Ezra Pound. A influência dele maior no começo foram aqueles caras do concretismo, os irmãos Campos, Décio Pinatari. O Paulo Leminski trabalhava com traduções diretas, né, também, além da poesia, que gostava muito de haikai, muito influenciado pela cultura japonesa. O haikai é um formato de poesia presente na obra dele demais. E também ele traduzia obras direto da língua original. Por exemplo, do latim, ele traduziu Petrônio, traduziu vários poemas do Basho, direto do japonês também.
Que é uma coisa rara, né?
É uma coisa rara, né? Aqui no Brasil, a maioria das traduções são traduções de traduções. Ele ia direto. E o Paulo Leminski, eu acho que é um autor que as pessoas precisam conhecer mais. Ele é um dos principais poetas contemporâneos, né?
E aí a gente tem aqui na Biblioteca do Senado, então, se as pessoas quiserem conhecer, a gente tem um extenso acervo do Leminski aqui, tem bastante coisa. Recentemente houve uma edição da Companhia das Letras, de toda a poesia do Paulo Leminski, que nós temos aqui também, e fez bastante sucesso, vendeu bastante, né?
Sim.
Para poesia, então, assim, talvez tenha sido um dos títulos de poesia mais vendidos aí da história
demais.
Do Brasil.
Até porque a prosa dele é aquela prosa que hoje é classificada como neobarroco, né? Que ele mescla os estilos. E não é claramente uma prosa que... É aquela prosa poética, né? Que fica no meio das duas coisas. Que seria o Catatau, a obra de prosa mais famosa dele, né?
Você citaria um poema, assim, só para a gente encerrar? Antes, eu lembro, quem quiser ter contato aqui com a poesia do Paulo Leminski aqui na Biblioteca do Senado, só chegar aqui no Senado e você vai poder consultar diversos livros do Leminski. E a gente pode, então, encerrar essa nossa conversa sobre Paulo Leminski, a gente poderia falar muito tempo, com uma poesia que o Abner separou aqui pra gente, que tá no Toda Poesia, tá em outros também, porque Toda Poesia, de certa forma, é uma coletânea, tá em Toda Poesia, do Paulo Leminski, livro editado pela Companhia das Letras em 2013. Bom, qual é o poema?
Eu vou falar o M de memória, já que a gente tem a ver com biblioteca. Os livros sabem de cor milhares de poemas. Que memória! Lembrar assim vale a pena. Vale a pena o desperdício. Ulisses voltou de Troia, assim como Dante disse, o céu não vale uma história. Um dia, o diabo veio seduzir um doutor Fausto. Byron era verdadeiro Fernando, Pessoa era falso. Mallarmé era tão pálido, mas parecia uma página. Rambo se mandou para a África. Hemingway de miragens. Os livros sabem de tudo, já sabem desse dilema. Só não sabem que, no fundo, ler não passa de uma lenda.
É isso. Paulo Leminski, 30 anos de morte, agora dia 8 de junho. Um abraço, até a próxima, então, Arlen.
Obrigado, Marco. Até lá.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Boccage e de Fernando Pessoa sobre a filosofia.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de filosofia e, de quebra, explicar o que significa anáfora. Além de rimar, filosofia casa bem com poesia. Afinal, ambas nos convidam à reflexão. Etimologicamente, filosofia significa amor à sabedoria. Já dá para perceber que ela não é puro logos, ou seja, pura razão. A filosofia é a busca amorosa da verdade. Filosofar é dar sentido à existência. Exemplo dessa busca encontramos em Manuel Bocage, poeta português que viveu de 1765 a 1805, ao compor Tu, Van Filosofia. Tu, Van Filosofia, embora aviltes os crentes nas visões do pensamento, turvo clarão de raciocínios tristes por entre sombras nos conduz, e a mente rastejando a verdade a desencanta. Nem doloroso espírito se ilude, se o que dormindo creu, crê, despertando. Até no afortunado a vida é sonho, sonho que lá no fim se verifica, e ansioso pesadelo em mim que a choro, em mim que provo o fel da desventura, desde que levantei, que abri, carpindo, os olhos infantis à luz primeira. Em mim, que fui, que sou de amor o escravo, e a vítima serei, e o desengano da suprema paixão, por ti cantada em versos imortais, como o princípio etéreo, criador de que emanaram. No poema, Bocage se vale da anáfora. Mas você sabe o que significa isso? Anáfora é a figura de linguagem que consiste na repetição de uma mesma palavra ou várias no começo de versos. Essa repetição tem o objetivo de dar ênfase e tornar mais expressiva a mensagem. É o que ocorre quando o poeta reitera em mim que provo o fel da desventura, em mim que fui, que sou de amor o escravo. Voltando ao tema de hoje, obra de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, dialoga com a filosofia. Estamos falando do poema É Preciso Também Não Ter Filosofia Nenhuma. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Se a poesia sabe dizer a verdade de forma bela, quem dirá a música, que alia beleza melódica à mensagem? Ela também propõe uma atitude filosófica diante da vida, na medida em que nos incita a refletir. Por isso, convido você a prestar atenção aos versos de Esquadros, sucesso de Adriana Calcanhoto, na voz dela.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome pela janela do...
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou então pelo formato podcast em algum agregador de podcast. Autores e Livros tem apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.